A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Pesquisa. No programa de hoje você vai conhecer o Grupo de Pesquisa Engenharia de Produtos Naturais, é o GEPROM, um grupo de pesquisa que é coordenado pelo professor Lênio José Guerreiro de Faria, que está aqui conosco hoje. Professor, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo aqui ao nosso programa. Professor Lênio é professor da Faculdade de Engenharia Química da UFPA e também dos programas de pós-graduação em Engenharia Química e em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia, ambos aqui da UFPA. Professor Lênio, mais uma vez obrigado. Também recebemos a Tainá Coelho, ela é estudante do curso de Engenharia Química da UFPA e bolsista PIBIC com atuação no GEPROM. Tainá, também muito obrigado. E recebemos também o Rafael Alves do Nascimento, ele é mestrando em Engenharia Química e também tem atuação junto ao grupo de pesquisa de Engenharia de Produtos Naturais. A gente vai começar o programa de hoje conhecendo um pouco mais sobre essa área de pesquisa, sobre a importância dos estudos nessa área, como é que a UFPA se insere nesse contexto. Professor, queria que você comentasse um pouco como é que surgiu o grupo, qual é a história dele.
O Grupo de Engenharia de Recursos Naturais, de Produtos Naturais da Amazônia, GEPROM, ele surgiu em 1995, né, por ocasião de um projeto com a Daimler-Benz, que queria então fabricar um veículo verde. Seria um caminhão que teria a maior parte dos seus componentes e produtos naturais, como tintura das cortinas, óleos lubrificantes, fibras naturais para os bancos, etc. Então, a universidade fez um convênio com a Mercedes-Benz e o departamento, então, na época de Engenharia Química, ficou com a parte de beneficiamento de produtos naturais. Então, foi inserido uns recursos de R$2 milhões para o projeto e foi desenvolvido nas áreas de aproveitamento de matérias-primas produtoras de corantes naturais, fibras vegetais, óleos essenciais e óleos fixos. Daí surgiu, então, o grupo de pesquisa, inicialmente com 10 pesquisadores, com bolsa, né, da Mercedes-Benz, e formamos uma área interessante e gerou bastante teses e dissertações dentro da área. Então, foi criado no próprio departamento esse grupo, né, que até então não existia, né, de engenharia de produtos naturais, para diversificar da parte de fitoquímica, né, que seriam produtos naturais, usando, digamos assim, a engenharia química para o processo de transformação e obter bens comuns para a sociedade, né? Seriam bancos, encostos de cabeça, de automóveis, lubrificantes naturais, à base de óleos vegetais. E assim surgiu, então, esse grupo. Né? Então, os primórdios foi justamente a partir de um programa e um convênio com a Mercedes-Benz.
Esse projeto, então, já tem mais de 20 anos. Ele foi executado em quanto tempo?
Ele acabou mais ou menos em abril agora de 1997.
Foi um há 20 projeto. Anos exatos. Né?
Exatamente. E realmente foi muito bom porque gerou, né, bastante publicações, beneficiou vários alunos, TCCs, etc. Então, foi muito bom para a Mercedes, né, e para a universidade. A Mercedes-Benz fez um marketing conceitual, né, que estava beneficiando uma região do Marajó, porque nós fizemos uma unidade no Marajó também de produção de fibras, né? Então beneficiou várias pessoas. A universidade, na sua área mesmo, acadêmica, de formação de recursos humanos, e o pessoal do Marajó, um programa social bastante interessante lá, na região de Ponta de Pedras, né? E evoluiu bastante. Inclusive, uma das pessoas lá fez uma exposição em Frankfurt, foi bastante elogiada, né, dentro do âmbito do programa. E os encostos de cabeça e de automóveis, realmente eles ganharam um mercado interessante em São Paulo e até outras empresas estavam interessadas também em se fazer. Então foi montada uma fábrica no Marajó, né, de realmente fazer esses encostos de cabeça com fibras naturais e látex, né, de erva brasiliense, da seringueira.
O senhor está atuando no grupo desde desse início desse projeto, professor? Sim. Ou o senhor entrou em outro momento?
Não, desde o início, né? Eu fui o coordenador dessa área de beneficiamento de produtos naturais no programa com a Mercedes-Benz, que chamava Programa Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia, que é o POEMA, né? E depois a nossa parte se encerrou nessa data, né? 20 anos atrás. E continuamos lá na Faculdade de Engenharia Química a desenvolver essa área que já tinha começado, teve esse incentivo, né, inicial em termos de equipamentos, material de consumo e tudo, e realmente nós continuamos com recursos próprios depois, com outros projetos associados nessa área, né?
É, eu queria ouvir um pouco então da história do Rafael e da Tainá. Como é que foi que vocês conheceram o grupo? Com 20 anos ele deve ter uma participação muito importante junto aos acadêmicos, né, do curso. Já havia esse interesse de trabalhar nessa área? É, o que, que ele despertou quando vocês conheceram um pouco mais dessa área de pesquisa que o grupo proporciona, Tainá, Rafael?
Agradeço pelo convite desde já. É interessante que a minha história no grupo assim, ela é bem diferente. Eu fazia curso técnico em mineração lá no IFPA, né? E eu vinha dessa área de mineração, eu gostava disso, me chamava muita atenção. Só que com o passar do tempo, entrei na faculdade de engenharia química, eu vi essa área de produtos naturais e vi que é uma área forte na região também. Então isso me chamou a atenção e o grupo ali, quando eu vi as pesquisas sendo desenvolvidas e tudo mais, aquilo ali me chamou a atenção e eu adentrei nessa área. Mais ou menos 2010, mais ou menos, 2011, foi quando eu adentrei no grupo de pesquisa, desenvolvi meu TCC e agora estou no mestrado terminando e pretendo aí seguir... Seguindo doutorado, enfim, nessa área.
Então, tu estás também desde a iniciação científica, é isso?
Desde a iniciação científica.
Então, ele traz essa contribuição importante, né, de incentivar, né, a formação de recursos humanos,
isso.
Né? Ok, é a mesma história então da Tainá, que em algum momento também faz iniciação científica no grupo,
sim,
né?
Sim, bom, quando eu entrei no curso, eu achei assim, muito interessante essa área de produtos naturais, porque é uma área muito forte na região, né? Já que a gente tem um grande potencial nisso, então eu achei muito interessante trabalhar com isso.
Agora, assim, fazendo uma pergunta para todos, vocês falam assim, recursos naturais, a gente vai lembrar, lógico, de Amazônia, biodiversidade, e existem recursos inúmeros, né, e de diversas fontes, e ainda há muito ao que se descobrir, né. Como é que, por exemplo, a relação de vocês com, por exemplo, o que já foi descoberto, com o que ainda se está por descobrir, para vocês poderem iniciar esse trabalho? Acho que vocês precisam desse trabalho de base, de já ter algum tipo de desenvolvimento, de caracterização desses elementos, desses recursos, para vocês poderem desenvolver o trabalho de vocês que já está numa área mais aplicada, não é isso? Queria que vocês comentassem um pouco de como é esse processo. Que conhecimentos são necessários antes para que vocês depois possam manipular, descrever e dar novas aplicabilidades para esses recursos naturais e quais são também esses recursos naturais que vocês estão trabalhando?
Tá, perfeito. Eu vou te responder e usar um exemplo, né, bem esclarecedor. Nós trabalhamos no início do grupo com algumas comunidades, né? E trocando experiências, nós realmente aprendemos algumas coisas, repassamos outras, né? Uma das coisas interessantes é que nós trabalhamos com um dos produtos naturais que a gente trabalha, matéria-prima, seria na produção de corantes naturais, né? E os recursos naturais que a gente trabalha são todos orgânicos, né? Nós não trabalhamos com recursos inorgânicos, né? De mineração, por exemplo. Então, existe um corante natural que fornece uma cor azul, né? Os índios se pintam bastante. Não é o urucum, que é aquele laranja e vermelho, é o genipapo, né? O genipapo verde fornece um corante natural azul marinho, né? E na natureza, vocês podem reparar que vocês podem observar que não é muito raro a cor azul. A gente vê muito verde, vermelho, amarelo, tá? Mas azul é difícil. Então, com base nisso, despertou a nossa curiosidade para tentar extrair, né, esse corante natural de cor azul, né, que tem várias aplicabilidades na indústria de cosmético, por exemplo, de tinturas, etc. E conseguimos fazer isso, né? E depois estudamos até mais além a estabilidade do corante, né, frente à luz, frente à temperatura, para poder realmente ter uma aplicação, né, industrial e mesmo tecnológica também. Então, essa interação, né, entre a engenharia, entre os fundamentos, né, da ciência e da utilização por parte de comunidade foi bastante interessante para a evolução das nossas pesquisas.
Rafael, complementa, Tainá, como é que vocês veem essa relação com outras áreas de conhecimento, que eu acho que deve ser muito importante ter esse contato com bibliografias, com outros pesquisadores, né? Mas também essa questão que o professor falou é importante, né? Esse relacionamento até com conhecimento tradicional, né? Enfim, como é que vocês veem essa questão?
O professor falou, né, desse ponto importante aí, que é ter esse conhecimento regional também do que acontece aqui. Mas a gente também, a gente adquire conhecimento de outras áreas, por exemplo, da área da química mesmo, sim. Pesquisas relacionadas à própria Embrapa, que às vezes ela relaciona ali as pesquisas iniciais e a gente procura dar uma olhada e tentar avançar com algumas coisas que a Embrapa começa a fazer. Então a gente procura, a engenharia química ela dá um leque muito grande para a gente poder analisar e ver o que a gente pode aplicar, porque a nossa função principal é aplicar esse conhecimento na indústria, né? Aplicar em alguma coisa. Então acho que a gente consegue garimpar alguns conhecimentos de outras áreas aí da química, às vezes da própria engenharia mecânica também, alguma coisinha, e aplicar para a indústria química.
Essa interdisciplinariedade é importante, né, Taina?
Pois é, como o Rafael falou, a gente pega muita coisa da área da química, né? Muita coisa também do conhecimento popular. Então, assim, a gente vai construindo conhecimento nessa área.
Mas aí, diante de tanto conhecimento, qual é o desafio disso? Assim, porque, com certeza, fontes existem muitas, né? Qual é o desafio de buscar a novidade, de desenvolver um produto novo, de pensar uma nova ideia? Qual é o desafio desse trabalho de vocês?
Há um ano atrás, nós estamos voltando também as pesquisas para aproveitamento racional de subprodutos e de rejeitos da indústria, né? Então, vou te dar dois exemplos. A gente sabe que na região metropolitana de Belém, diariamente, tem cerca de 30 toneladas de caroço de açaí. Muito complicado. Então, isso é um rejeito que realmente causa incômodo, né? E como nós trabalhamos com produtos naturais, voltamos também para produtos naturais e seus subprodutos, ou seus descartes, né? Então, nós conseguimos produzir com fibra, né, do caroço do açaí, além do aproveitamento geral que ele pode ter, como carvão ativado, como biojoias, né? Aquela fibra que está na superfície do caroço de açaí, após processamento, foi trabalhada. E nós conseguimos realizar uma pesquisa e produzimos uma chapa para construção, para uma velaria, né? Um MDF, na verdade um MDP, que é particulado, né? E foi muito interessante o produto, nós temos até uma patente sobre isso, né? De aproveitamento desse produto. Outra área que nós estamos vislumbrando também é a obtenção de bioadsorvente de baixo custo. Por exemplo, o trabalho da Tainá é um exemplo desse tipo, né? Por exemplo, assim, o Pará produz muito abacaxi. Aquela coroa do abacaxi é descartada, né? Aquilo é uma fonte de celulose que ele tem bastante aproveitamento em termos de um bioadsorvente. Então você pode tratar aquele material, tipo secar, diminuir uma certa granulometria, e você pode absorver tipo metais pesados, corantes inorgânicos, corantes sintéticos, que pode ser prejudicial se você colocar isso aí, esse material nos cursos d'água, né? Então esse material pode absorver, pode retirar grande parte desse material. Então, isso é mais uma área que a gente está explorando agora bastante. Seria a produção de bioadsorvente, tipo uma peneira molecular, né, que segura as substâncias que são nocivas e segura naquele e deixa passar o material que pode ser colocado no nosso curso d'água, né? Então, com grande impacto ambiental também.
Então, aí tem um grande potencial de desenvolvimento de novas pesquisas, né, Rafael? Tem, né?
Também uma área que a gente está trabalhando muito lá é a área de secagem, né? Já é uma área que a gente vem já durante alguns anos desenvolvendo. E agora, falando praticamente da minha área, do que eu estou desenvolvendo, é mais na secagem de polpa de frutas também. A gente sabe que as polpas, elas têm um problema de conservação, elas oxidam muito rápido. Então a gente está tentando desenvolver ali alguma coisinha para obter ali um pó dessas polpas de frutas para que a gente possa conservar durante um bom tempo, conservar e ver os métodos que a gente pode estar usando ali para otimizar esse processo também. Então essa área de secagem é uma área que a gente também está trabalhando durante algum tempo já, na engenharia.
Tainá?
Pois é, como o professor falou, eu trabalho na área de bioadsorventes e com essa questão ambiental, né, muito discutida hoje em dia, usar rejeitos da indústria, no caso da indústria de dendê, no meu caso, eu uso a fibra de dendê como bioadsorvente, é muito importante. É usar um produto natural e um rejeito ainda por cima para melhorar, por exemplo, o rejeito da indústria de corante.
Agora, nesses trabalhos, por exemplo, o Rafael falou de secagem, a Tainá e o professor Lênio falaram de adsorção, né? Assim, para esses processos aí, é necessário, por exemplo, um grande investimento ou em tecnologias, em equipamentos, ou essa área, vamos dizer, já é mais desenvolvida, é mais prático de vocês realizar esse trabalho nessa área, e aí o que vocês estão inovando seria mais nos recursos que vocês estão utilizando para essas técnicas. Como é que é a inserção de vocês nessa área?
Tá, deixa eu fazer uma primeira parte, depois a Tainá complementa. Uma das grandes vantagens do bioadsorvente é que não precisa carbonização. Existe um muito popular, que é o carvão ativado, né? Então, para isso é preciso você, por uma ativação física com ele, você pega um produto como, por exemplo, o ouriço castanha ou casca de castanha, um produto ou de babaçu, que tem bastante lignina, você faz uma carbonização até 400 graus, depois até uns 800 graus, ele fica com uma área de porosidade para absorver a substância muito grande, né? Mas tem um custo muito elevado, que é essa elevação de temperatura, né? E a proposta do grupo, que é inovadora, é usar bioadsorventes naturais sem carbonizar. Apenas faz uma pré-secagem nele e faz uma comminuição, tipo em moinhos, né, de microgrametria, e pode ser colocado em colunas de material a si mesmo. Quer dizer, economicamente é muito mais viável do que você carbonizar o produto. E a Tainá podia complementar que ela trabalha com um rejeito de indústria de dendê, que é muita coisa, quer dizer, tem muita abundância desse produto.
Produz muito, né? Aqui na região, né?
Tainá?
Como o professor falou, não precisa carbonizar, então a gente não gasta energia, então uma vantagem. E ainda por cima, como ele possui uma alta porosidade, ele chega até uma eficiência próxima ao material que a gente, por exemplo, carbonizaria.
Então aí já uma economia de energia, né? Mas assim, os equipamentos, há um grande investimento no laboratório de precisar de novos equipamentos, mais investimentos? Como é que é uma área, vamos dizer assim, mais prática, que não precisa de tantos investimentos para, por exemplo, essa questão tecnológica, professor?
Sim, nessa área de adsorção, o investimento é baixo comparando com outras técnicas, como de secagem, alguns secadores a vácuo, etc., muita energia. A gente faz o seguinte, a engenharia química é uma área da ciência que envolve também um pouquinho de arte. Tem que ter alguns pensamentos, algumas sacadas interessantes para você obter o resultado. Então, nesse caso da adsorção, a gente faz protótipos. Né, são colunas de vidro, até colunas de PVC a gente consegue fazer, para ter esse contato entre a substância que tem o princípio que você não quer, que você quer dissolver, e passa através dela. Então seria só uma chamada bomba peristáltica, que vai dosando a vazão do que você quer dissolver, e não são muito caras, coisa de R$1.000 você compra uma muito boa, né? O resto é a arte, né?
Criatividade.
Criatividade, né? E algum serviço assim de um vidreiro, um camarada que entenda de bombeiro hidráulico, alguma coisa que a gente mesmo safa no laboratório, essas coisas. Então, depois que você estuda todo o fenômeno, você pode fazer depois um scale-up e ter noção de como seria uma unidade maior. Você trabalha com 500 gramas, com 1 quilo, e depois você faz o scale-up para 1-2 toneladas.
Só complementando o que o professor falou, até porque o objetivo é o baixo custo, né? Então a gente não faz uma coisa assim muito sofisticada lá, né? É uma coisa mais simples para poder abaixar o custo da produção mesmo.
E nessa área deles, né, de adsorção, assim, também o que é importante é porque a própria indústria, ela quer dar um fim para esse rejeito, entendeu? Então a gente não tem esse custo de matéria-prima, porque a própria indústria fornece para a gente a matéria-prima necessária para a gente trabalhar, no caso da biodissolvente deles, né?
E eu acho que também, quando vocês estão desenvolvendo com produtos ou técnicas onde se usa menos energia, isso é até interessante até para a indústria, né? Que de repente pode melhorar, avançar nas suas técnicas que já são utilizadas, né?
A gente sabe que energia, né? Um custo alto, elevado, então para a indústria qualquer economia é válida.
A gente vai passar agora de bloco, daqui a pouco a gente vai voltar para entender um pouco mais da atuação do GEPROM, falar um pouco mais dos projetos que estão desenvolvendo. Estamos falando hoje sobre o grupo de pesquisa em engenharia de produtos naturais. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa. No programa de hoje você está conhecendo o grupo de pesquisa em engenharia de produtos naturais, o GEPROM. Recebemos hoje o professor Lênio José Guerreiro de Faria, que é o coordenador do GEPROM, também é professor da Faculdade de Engenharia Química da UFPA e dos programas de pós-graduação em Engenharia Química e em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia, ambos aqui da UFPA. Também estamos aqui com a Tainá Coelho, ela é estudante do curso de Engenharia Química e bolsista PIBIC do GEPROM, e também o Rafael Alves do Nascimento, que é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. Voltando agora para a nossa conversa, eu queria que vocês comentassem um pouco. Eu vou começar com o Rafael, porque ele já está aí na pós-graduação, né? Com certeza desenvolvendo uma consequência ou algo relacionado que ele já vinha fazendo na iniciação científica. Eu queria que você comentasse um pouco desse trabalho, em que pé ele está, qual é a área que você está atuando, quais são os recursos que você está utilizando, né? Já que a gente já comentou que há uma grande potencialidade para essa área aqui, não é?
Isso mesmo. Eu trabalho, como falei no início, no bloco anterior, com a área de secagem, né? Secagem de polpa de fruta. Mais especificamente falando da uma fruta regional que é a abacaba. A gente sabe que o açaí, hoje em dia, ele já está bem difundido, assim, a nível regional, nacional, até mundialmente falando, né? O açaí já é bem conhecido. Então, a gente procurou trabalhar com alguma fruta que pudesse ter um potencial de uma fruta nova, assim, uma fruta de substituição, podemos assim dizer, para o açaí. Então a gente começou a trabalhar com a abacaba nesse sentido de obter ela em pó, para facilitar transporte, armazenamento. Então essa é uma área assim, que já vem sendo difundida lá pelo sul, sudeste, com algumas polpas de frutas mais para lá, né? Por exemplo, lá tem trabalhos sobre polpa de frutas de amora, polpa de fruta de... O próprio açaí já foi desenvolvido para lá também na Unicamp. Então a gente tentou desenvolver aqui a minha pesquisa, a minha área sobre isso também, desenvolver polpa de fruta de bacaba em pó, num processo que a gente conhece como leito de jorro, né? As indústrias aqui, tem até indústria aqui na região, no Top Açaí, algumas indústrias, elas exportam polpa de açaí em pó. E elas utilizam um processo que é conhecido como o processo de spray dry, né? O processo por atomização. Então esse processo ele é um processo bem oneroso, tem algumas dificuldades, alguns problemas inerentes a esse processo. E a gente está desenvolvendo uma alternativa a esse processo, que é o processo em leito de jorro, para obtenção do pó. Esse processo de leito de jorro ele já vem sendo usado há alguns anos atrás também para outros tipos de polpa de secagem. E a gente está desenvolvendo especificamente para a polpa de bacaba aqui.
E alguma particularidade por ser uma fruta diferente? A bacaba é mais gordurosa, vamos dizer assim, que o açaí, por exemplo, né? Tem uma particularidade de trabalhar com esse tipo de produto? Existe alguma dificuldade, enfim?
Assim, a bacaba ela é conhecida por esse alto teor de lipídio dela, né? Só que no processo de secagem, especificamente do leito de jorro, com o material que eu estou usando, é uma vantagem para mim trabalhar com material um pouquinho com um elevado teor de lipídio, né? Porque o que acontece? Eu trabalho com material inerte, que ele é chamado de polietileno, um resíduo de indústria também, né? Polietileno de alta densidade. Então os materiais que eles têm um teor de lipídio um pouco mais elevado, para esse tipo específico de polietileno, ele como se formasse uma camada no polietileno e não quebrasse durante o processo, entendeu? Então, no meu caso, eu não senti uma dificuldade para a secagem com esse tipo de polpa. Mas em outros tipos de polpa de frutas, aí apresenta algum tipo de deficiência, pode apresentar algum tipo de problema.
E agora, para fechar um pouco esse ponto, Rafael, você falou aí que já há indústrias trabalhando com polpa de frutas em pó e você está fazendo aí com uma nova técnica, com um custo menor, com uma outra fruta, mas assim, ela é esse tipo de produto, tem tido uma boa inserção no mercado, as pessoas não estranham, assim, tu acha que pode ter um potencial esse tipo de produto que vocês estão desenvolvendo?
Creio que sim, creio que potencial sempre existe, né? Como eu falei no início, acho grande dificuldade de trabalhar com polpa é a questão de conservação, né? E a polpa de fruta em pó é mais fácil para a gente transportar, armazenar, ter uma vida de prateleira mais elevada. Então eu creio que tem sim um potencial, mas aí a gente precisa estar desenvolvendo com calma, analisando as etapas para a gente poder chegar até lá, né?
Tainá, você já comentou um pouco do trabalho que você estava falando, falou um pouco mais das técnicas, né? No bloco passado, eu queria que você falasse um pouco de como é que está sendo, assim, por exemplo, a relação com essa realidade econômica, esse mercado que você falou que é muito importante das indústrias de D&D, né? Existem muitas aqui no estado. Quais são as fontes que você buscou, de repente, para buscar esses insumos? O que você pensou, em que nicho você, de repente, pode, essa sua técnica, esse trabalho que você está desenvolvendo, pode beneficiar essa cadeia produtiva que é tão importante para o estado?
Bom, eu entrei em contato com a Agropalma e eles me cederam esse rejeito, né? Que é de grande abundância lá. No caso, eles jogam fora esse tal de Dendê lá. Então, eu peguei para poder gerar uma tecnologia com ele, né? Já que na indústria têxtil, que é onde eu vou usar esse bioabsorvente, é usado geralmente o carvão ativado, que é extremamente caro, porque ele precisa ser ativado, né? Tem vários processos. Então, o objetivo seria pegar esse rejeito, que inicialmente seria jogado fora, e usá-lo como bioabsorvente. Então, lá no laboratório eu faço uma coluna em escala de laboratório, mesmo bem pequena, para testar essa absorção e, no futuro, levar para uma escala industrial.
E aí a tua expectativa é que ela tenha uma, por exemplo, essa técnica, se for até o final do projeto ou, de repente, mais desenvolvida no futuro, ela pode ter uma aplicação, por exemplo, criar um novo mercado e também uma vantagem ambiental, é isso?
Isso, exatamente. Já que é uma técnica de baixo custo, né? E a indústria, ela busca isso. Além de ser ambientalmente melhor, né?
Professor Lênio, o senhor falou aí de diversas áreas, né, que estão sendo desenvolvidas. Qual é o projeto atualmente que o senhor está em curso?
Das outras áreas que nós já conversamos, uma muito importante também é a produção de essências, de óleos essenciais, né? Dessas matérias aromáticas da Amazônia, tem muitas, né? Você sabe que a indústria de cosméticos, né, tem um faturamento de 2, 3 bilhões anuais, né? Usa bastante óleos essenciais. E alguns óleos essenciais não podem ser utilizados nos produtos sintéticos, eles têm que ser natural. Então, um dos principais projetos que nós temos, já foi renovado várias vezes, é um projeto de obtenção de óleos essenciais de plantas aromáticas da Amazônia. Então, nós temos plantas para a indústria de perfumaria, e também tem plantas para a área de inseticidas naturais. Então, tem algumas plantas com bastante potencial para isso, né? Que realmente elimina fungos não precisa nem concentrar muito óleo, já elimina basicamente todos os fungos, inclusive um fungo muito prejudicial na indústria cacaueira, que já que o Pará é um segundo produtor, né, que seria a vassoura de bruxa, por exemplo. Nós temos uma planta que elimina praticamente todo esse fungo, né? E isso é uma economia muito grande. Então é muito forte essa área de óleos essenciais. Nós temos vários protótipos de equipamentos já que já foram construídos desde da Mercedes-Benz e agora com outros projetos também. Vocês estão bastante avançados nessa área, né? Outro produto que seria bastante interessante, que o Rafael já comentou, né, sobre o açaí, é que nós temos condições de desenvolver, né? Evidentemente tem que unir o conhecimento ao capital, né? Produtos assim de açaí ou de bacaba que tem uma reconstituição muito favorável a você obter um produto praticamente com o mesmo gosto, o mesmo sabor, o mesmo flavor do original, nesse caso o açaí. Basicamente como esses produtos com café solúvel, né? Que tem uma reconstituição incrível. Então você imagina um açaí reconstituído dessa maneira, né? Que seria um grande impacto, né? Já que a maioria agora vende só a polpa congelada, né? E a grande vantagem seria obter ele em pó, mas que você fizesse a reconstituição e ficasse realmente com gosto de açaí, né? Porque tem alguns produtos que realmente não ficam, né? Porque o processo não é adequado, como o spray dryer, né? Que o Rafael comentou. Mas essa nova técnica justamente é para isso, para obter um produto com grande reconstituição que fique realmente muito parecido, né, nas suas características com o produto original que a gente toma aqui em Belém, que seria o melhor açaí do planeta, né? Isso, a ideia é essa. Outra área é óleos fixos, né? E também a parte de fibras, que eu já comentei um pouquinho, né? De elaborar produtos, principalmente para a indústria moveleira, utilizando, né, produtos compósitos, usando fibras naturais, né? Principalmente de rejeitos, né? Com alguns aglomerantes também naturais, para ter um produto tipo selo verde, né? Que sirva para a indústria moveleira. Então, basicamente, o norte do nosso grupo seria esse, né? Obter produtos de grande interesse da população, né, bem comum para a sociedade, através de produtos, matérias-primas naturais ou de rejeito de processamento de produtos naturais.
O professor falou, por exemplo, dessa área de óleos essenciais, por exemplo, como eles são importantes para a indústria cosmética. O Rafael falou da indústria da alimentação, com essa proposta da bacaba. A Tainá falou da indústria têxtil, como esse processo que ela está desenvolvendo pode ser importante para essa indústria, né? O senhor falou também da indústria moveleira, enfim, diversos ramos do mercado, né? E vocês estão trabalhando com inovação, né? Sim. Mas assim, esse vínculo, como é que vocês avaliam esse vínculo, essa relação entre a universidade e justamente o setor produtivo? Como é que é essa realidade hoje? Por exemplo, o senhor já falou que já existem patentes registradas pelo grupo. Como é que está essa relação da academia com o mercado para que a gente possa, de fato, ver de repente essas técnicas, esses processos, esses produtos em breve no dia a dia da população? Como é que vocês avaliam essa relação?
Eu gostaria que fosse melhor. Eu não sei o que está faltando, não sei se é divulgação, se é interesse do setor produtivo, né? Porque às vezes nós temos várias pessoas que nos procuram quando nós mostramos os potenciais de pesquisa para serem tornados realidade em termos macro, né? Eles ficam admirados que não sabiam que tinha isso aqui no Pará. E alguns empresários também do Sul, né, começam a industrializar também com as nossas técnicas, né? Mas eu gostaria que fosse melhor. E nós fazemos a nossa parte. O nosso meio de divulgação para a indústria talvez não seja adequado, porque a gente publica muito em revista científica, né? Mas eu acho que esse tipo de publicação o pessoal não tem muito acesso, né? Seria interessante, eu acho, que se divulgasse mais com FIEPA, com que a pessoa ficasse realmente sabendo.
Relações institucionais, né?
Às vezes tem um caso que um empresário adquiriu um equipamento lá no Sul e era inadequado. Tinha vários especialistas aqui na área, né? E depois ele ficou sabendo, mas não tinha mais jeito. Então, eu gostaria que realmente fosse muito mais, porque se você unir, né? Essa é a forma do sucesso, né? O conhecimento com capital, né? Então, o capital não é do metido da academia, né? A academia gera conhecimento, tudo, mas que seja aproveitado, né, pelo setor produtivo. Acho que eles comentassem a respeito disso. A minha visão é essa, que eu não tem muito pouco. Você poderia ser muito melhor essa interação.
Tainá, Rafael?
Realmente eu acho que está faltando mesmo essa interação entre as indústrias, né, o capital e a academia. Porque eu vejo assim que há muita coisa interessante sendo desenvolvida aqui que poderia ser aproveitada, né? E realmente a gente não vê esse investimento, esse aproveitamento desse conhecimento. Então,
Eu vejo assim também que falta um pouco de proximidade, né? Desses dois ramos, a academia, como o professor falou, e a própria indústria. Talvez, não sei se a própria universidade tivesse não sei, escala piloto, por exemplo, assim, de empresa, uma incubadora de uma empresa aqui dentro, algum meio que pudesse estar divulgando esse, mais esse trabalho nosso. Porque é uma área que é um potencial enorme aqui, potencial de recursos naturais, né? São áreas que a gente está desenvolvendo, que beneficiam principalmente a população local, regional, né? Essas indústrias que trabalham aqui, que nós sabemos que tem. Mas essa proximidade, eu acho que está faltando um pouquinho mais de proximidade.
E já são 3 patentes, é isso, professor?
Isso, que nós temos a patente da chapa, que nós fizemos com fibra de açaí, né? E temos de um polímero que desenvolvemos para proteger a pimenta do reino de degradação, né? Na armazenagem, e uma outra é do corante azul de jenipapo, que é um corante azul natural que realmente não existe na prática.
Então já são resultados bastante expressivos, né? É importante, sim, eu acho que o mercado, a sociedade conheça mais sobre esses trabalhos, né? Mas assim, e no meio acadêmico, professor, como é que tem sido o impacto do trabalho de vocês? Lógico, com patentes, lógico que há uma grande repercussão, né? Mas assim, já somos hoje uma referência importante, o GEPROM tem um trabalho regional, pelo menos de referência, ou de repente ainda há outros laboratórios, outros grupos, uhum, que vocês se relacionam, buscam parcerias para também, sim, fomentar essa divulgação científica?
Sim, em termos de divulgação, nós utilizamos os veículos normais, né, que são trabalhos em congressos. Eu deixei um folder agora de um congresso regional que o laboratório participa bastante, que é o Encontro de Profissionais de Química da Amazônia, que já está no 15ª edição, né? E temos algum reconhecimento. Uma prova disso, que eu poderia explicar para vocês, é que o Ministério do Meio Ambiente do Governo Federal, ele está editando um livro mostrando os nossos recursos naturais, plantas, né? Recursos naturais vegetais, para divulgar para a indústria do Brasil todo, né? E o grupo que foi escolhido para fazer os capítulos todos de corantes naturais e de fibras vegetais foi o nosso grupo, né? O livro vai ser lançado até no final do ano, né? Com vários portfólios dos que a gente trabalha, né? Na área de corantes, vários corantes, na área de fibras naturais. E o nosso grupo foi escolhido, né, em termos nacionais, para escrever e comentar sobre essas plantas aqui, né? Então, claro, nós vamos dar o foco das plantas regionais.
Então, de repente, já está aí um caminho para que esse processo que vocês realizaram cheguem à vida, sim, das pessoas,
um
bom veículo, né, professor? É. Muito interessante conhecer todo o trabalho de vocês. Eu não sei se vocês queriam destacar mais alguma coisa que eu não perguntei. Vocês querem deixar algum serviço? Tem alguma página para conhecer mais o trabalho de vocês? Como é que é?
Para conhecer o trabalho, pode entrar nas páginas dos programas de pós-graduação, né, de engenharia química, que tem as áreas lá e tem pelas teses e pelas dissertações desenvolvidas, dá para ver mas toda a área que a gente trabalha. E o laboratório está, né, à disposição para visitas, né? Vou dar uma referência ao lado do ateliê de arquitetura, né, que é o laboratório de engenharia química, passando aí o Igarapé Tucunduba, aí, é o primeiro prédio, né? E o nosso laboratório está à disposição lá para tanto alunos, né, principalmente alunos do nível médio, podia conhecer, que realmente é o nosso potencial, né, de trabalho, são os nossos alunos interessados nessa área de engenharia, né, de ciências exatas e naturais aplicada, que é a engenharia química, né? E o nosso evento, né, de profissionais de química da Amazônia, que é uma vitrine, né, tanto da engenharia química como da engenharia de alimentos e da química em si, que é onde ficam patentes todas as pesquisas que estamos desenvolvendo aqui na região amazônica, não só no Pará, mas na Amazônia toda, né?
Quando vai ser o evento, professor?
O evento vai ser em agosto, no Hotel Princesa Loçã, que é o antigo Hotel Hilton. Mas é uma boa vitrine para quem se interessar nessa área, ou alunos ou mesmo empresários que queiram conhecer mais o nosso trabalho. E nós damos também consultorias, análises, né, e consultorias nessa área de engenharia e produtos naturais. Então nós temos muitos pesquisadores lá com grande experiência nessa área, tanto em corantes, fibras, óleos essenciais, óleos fixos, né, e aproveitamento de resíduos, que pode contribuir para que a nossa indústria local evolua cada vez mais com base no conhecimento científico também, que é importante.
Muito obrigado, professor Lênio. Obrigado, Rafael. Obrigado, Tainá. Parabéns pelo trabalho de vocês. De fato, bem interessante. A gente não tinha conhecimento. E fica feliz de saber que a UFPA, a Amazônia, desenvolve produtos tão interessantes, pesquisas tão interessantes, e que, com certeza, tem toda a perspectiva de ser aplicadas e fazer parte da nossa vida. Parabéns pelo trabalho. Muito sucesso. Esperamos, em breve, contar novos projetos, novidades desse trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns.
Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Tá.
Eu agradeço então mais uma vez a participação dos nossos convidados e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Rojo Rodrigues, gravação e montagem João Nilo e Eder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.